Sim, senhor presidente, pela ordem.
Senador Suplicy, com a palavra, senador Suplicy.
O jornal O Estado de São Paulo, em matéria do jornalista João Domingos, informa que a presidenta Dilma pede aos aliados que incluam na lei de licitações modelo usado para a Copa. E fala de que o projeto de lei de licitações, que desde junho de 2009 foi apreciado e votado na Comissão de Assuntos Econômicos, está pronta para ser votada no plenário. E aqui informa até corretamente que foi feito um entendimento entre a minha pessoa, o senador Francisco Dornelles, o ministro do Planejamento, no ano passado, e em 2009, o ministro Paulo Bernardo e o deputado Márcio Reinaldo, e nós dissemos que o projeto, então, está pronto para ser apreciado e votado. O senador líder do governo, Romero Jucá, informou que gostaria ainda de fazer alguns aperfeiçoamentos. O que eu quero registrar é que, da minha parte, e acho que do senador Francisco Dornelles, nós queremos que o projeto seja logo apreciado e tenho toda a boa vontade nunca de deixar o projeto parado. Era o registro que gostaria de fazer e já, inclusive, comuniquei isso ao senador Romero Jucá. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Ciro Miranda.
Senhor presidente democrático, Delcídio do Amaral, presidente dessa comissão, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante, senhoras e senhores senadores. Eu vim a esta comissão hoje atendendo a um requerimento cujo o tema era uma audiência pública com a finalidade de debater o tema economia e competitividade e importância da inovação, com a presença do seguinte convidado, senhor Aloysio Mercadante, ministro do Estado de Ciência e Tecnologia. Mas aqui mudaram a regra do jogo e eu fui um dos que falei, este assunto é rico, da maior importância. Nós estamos hoje em evidência com esse, talvez seja o assunto de maior riqueza que nós podíamos discutir, seria esse. No entanto, mudaram a regra do jogo. Eu vou então pedir ao ministro que, se ninguém fizer, eu vou fazer um novo requerimento para que o senhor possa voltar aqui única e exclusivamente para se discutir esse tema. Vários senadores saíram da comissão, porque queriam discutir o tema e a lista de oradores e a coisa foi. Então, mas já que as coisas são esclarecedoras, nós vamos então só muito rapidamente, senhor ministro. O senhor, com sinceridade, o senhor me convenceu que esse aspecto do ex-governador Quercia, realmente, pela sua sinceridade, o senhor é uma pessoa que eu conheço, eu sou paulista, embora more no estado de Goiás há 36 anos, mas acompanho a sua vida. Sei que o senhor é uma pessoa muito decidida nas suas coisas. Mas uma coisa me intriga e que não ficou claro aqui. Vamos tirar o senador Quercia fora, o senhor Mercadante fora, sua excelência. Quem trouxe esse dinheiro? Qual a origem desse dinheiro? Eu acho que o partido ou o senhor pediu para vir à tona investigar. Isso não pode. Nenhum hóspede desavisado deixou uma mala esquecida com 1.700.000. Então, essa é a primeira coisa que me deixa. Segunda, é que com a veemência e a clareza do senhor, é certo que o senhor, estando fora dessa história, o seu partido não ficou fora dessa história. Isso ficou patente e o senhor também não procurou deixar que isso fosse. O senhor falou, está aí um inquérito, tem gente. Aí eu entendi o nome de aloprados. Realmente são os aloprados mesmo. Fizeram uma lambança aí no seu partido e fica. A gente, em vez de ter uma agenda positiva, nós estamos com uma agenda negativa, de ser sempre um partido se defendendo e o outro atacando, quando essa casa aqui tem tanta coisa para fazer. Mas, ministro, as novas relações sobre o dossiê dos aloprados, eles trazem a público novos e velhos personagens. Assim, temos um ex-deputado, Carlos Abcalil, conhecido por sua intransigência, defesa dos mensaleiros na CPI do Mensalão, onde atuou na tropa de choque do PT. E aí, então, senadora e atual ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvati. Carlos Abicalil teria sido o autor da ideia de fazer o dossiê contra José Serra após ter sido bem sucedido em utilizar semelhante artifício para prejudicar sua própria companheira de partido, a ex-senadora Séris Charamenco, e o candidato do PSDB ao governo Mato Grosso, o também ex-senador Antero Paes de Barros. Já a ministra Edeli Salvatti, que pretende premiar deputado Abicalil, com o posto secretário executivo da pasta das relações institucionais, teria participado ativamente de todas as fases do fracassado plano, tendo sido a responsável por sua divulgação junto à imprensa. Como Vossa Excelência sempre se apresentou e se mostrou um homem direto e disposto a enfrentar as questões e os grandes temas do Congresso Nacional, se o que circula hoje na imprensa for procedente, a imagem de Vossa Excelência ficaria seriamente maculada, sobretudo quanto aos limites da época, que tenho certeza que o senhor as tem em alto teor. Pergunto, portanto, a Vossa Excelência, entende que há ou não limites éticos nessa política? Esses fatos, todos colocados na imprensa, procedem ou não procedem? O Partido dos Trabalhadores, desde que sua fundação, tem sempre se colocado como uma alternativa inovadora e como uma forma diferente de fazer política. Todavia, a série de escândalos que tem envolvido o partido, lamentavelmente, mostram outras facetas. Inclusive, uma que nos surpreendeu muito, o abandono à senadora Séris, que ficou atirada aos leões. O que Vossa Excelência teria a dizer nessa conduta adotada em relação à senadora? O Partido dos Trabalhadores tem modificado sua prática internas? Porque há algo de podre no reino da Dinamarca, e parece-me que essa Dinamarca está passando pelo Brasil. Obrigado, José.
Palavra o ministro Aloysio Mercadante.
Eu agradeço suas palavras, senador Ciro Miranda, principalmente que, como é um homem que vem da oposição, dizia que o senhor se convenceu com a minha intervenção nesse plenário, tem um significado muito especial, porque eu vim para aqui para isso. Eu sei que os amigos a gente não precisa explicar. Para alguns adversários, não adianta explicar, não adianta. Mas para a maioria da população, a gente deve explicar, deve prestar conta. O homem público que não gosta de prestar conta é que nem guarda noturno que não gosta de trabalhar de noite. Tem que prestar conta, muda e vai fazer outra atividade, né? E a coisa mais importante na democracia é a transparência. Ela que é sempre a razão da verdade, e eu vou continuar tendo as minhas atitudes dessa forma, totalmente transparente e aberta ao debate. Em relação, por que esses militantes fizeram isso? A minha interpretação é assim: nós temos uma militância que veio de uma longa trajetória de luta contra a ditadura. E dentro daquele período histórico, você tinha várias concepções do militarismo, do foquismo, várias concepções políticas, em que, na realidade, quem estava dentro de uma organização, dentro de uma estrutura, estava cumprindo um papel histórico muito importante e, portanto, tinha o direito de fazer aquilo que tivesse que fazer para atingir aquele objetivo. A ditadura, acho que marcou profundamente uma parte da geração que veio depois. A democracia, ela vai construindo novos valores. Você tem todo o direito de querer apurar uma corrupção que não foi investigada, mas tem que fazer dentro do Estado de Direito democrático. Demora mais, é mais lento, é mais complexo, mas é assim. Você não pode acusar alguém sem dar o direito de defesa. Hoje, inclusive, eu vi aqui o senador Dornelles fazer menção que eu subi na tribuna para pedir a cassação de dois parlamentares aqui no Senado. Eu não fiz isso. Nem respondi, mas não foi isso que eu fiz. Eu subi para exigir esclarecimento de fatos que diziam respeito ao Senado Federal. A segunda vez eu subi e disse: eu me abstive na votação da votação porque eu não estou convencido que há provas conclusivas para a cassação do mandato. E fui criticado com uma virulência sem precedente, como se eu tivesse cometido alguma irregularidade e nunca cometi nessa casa. Porque eu disse que a minha consciência não chegava a votar pela cassação. Quando vieram um outro processo com outras provas, eu declarei que tinha o convencimento. Então, só pegar em situações distintas, meu comportamento não é verdade que eu saí. Ao contrário, me indispus com a opinião pública de uma forma impressionante, porque votei com a minha consciência, que eu acho que é o papel do juiz em última instância. Não pode sofrer a pressão das circunstâncias e dos interesses. Demora para a gente construir esses valores? Demoram. Mas eles são melhores do que aqueles que a gente construiu para lutar contra a ditadura. Esse é o aprendizado de uma nova liderança, de uma nova militância, e é com os erros e acertos que a gente vai construindo. É um erro nesse país a gente reproduzir coisas que fizeram com Getúlio, com Juscelino, que tudo que foi feito antes não presta. Achei importante a carta da presidenta Dilma. Acho que foi um gesto político para ver se a gente consegue criar um outro padrão de disputa. E tem personalidades que acirram mais essas coisas, outros menos. Eu, em todas as disputas que tive, não terminei com problema de nenhuma natureza. Perdi a última eleição por 0,4% para ir para o segundo turno. E não teve um incidente importante que mereça. E tenho certeza que o governador Alckmin pensa dessa forma. Não teve um incidente. Consegui ter o controle da campanha. Agora, numa campanha, num estado que tem 25 milhões de eleitores, que são milhões de votos, que tem uma estrutura, você não tem a gestão, o controle do que está acontecendo. Não tem. Você está o dia inteiro na rua fazendo campanha. Você vai no comitê para tomar algumas decisões e lá é rua. São 645 municípios. Se eu faço duas cidades por ano, eu tenho que fazer o ano inteiro só isso. Então, é muito difícil uma campanha nessa escala. Você está o tempo inteiro viajando e imobilizado. Você não controla. Mas eu espero que essa militância aprenda. Em relação ao ex-deputado Abicalil, ele foi da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. A Ideri também vem dessa militância na área educacional. Os dois têm uma convivência muito longa, muito ampla. Ele tem uma expertise importante nessa área. Não vejo que a possibilidade de ele trabalhar com ela ou vice-versa tenha qualquer relação com esse episódio. Eu, sinceramente, 5 anos depois... inventar que tinha uma pessoa, mesmo que nesse caso não tem nem fita, nem menção, nem ninguém pode falar uma coisa que não aconteceu. Tentar colocar um sujeito numa reunião que ele não estava, para poder fazer um vínculo com a Ideli, é completamente injusto. Eu sei que tem gente que tem divergências com ela, tem problemas da relação com ela, mas eu não acho politicamente correto. Eu espero que isso possa ser superado e que a gente possa deixá-la trabalhar uma tarefa que é difícil, que é a articulação política do governo.